Boa! Almanaque Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana. Relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanaque Rádio Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tuani Tavares e está no ar o Almanaque Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. A Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, e o bairro de Bom Jardim, no município de Paracambi, vão receber recursos do programa Periferia Viva do governo federal. O objetivo é promover dignidade, mobilidade e infraestrutura em áreas mais vulneráveis do país. Na Rocinha estão previstas obras como a implantação de planos inclinados, que vão facilitar a circulação de pessoas e o transporte de resíduos sólidos. Também haverá urbanização e ampliação dos principais eixos de circulação da comunidade, com liberação dos talvegues, o caminho natural das águas da chuva, para executar nova infraestrutura urbana e de drenagem. A Prefeitura de Nova Iguaçu está realizando neste mês uma série de fiscalizações nos 310 ônibus das 63 linhas municipais. As vistorias, iniciadas em 4 de agosto, são feitas nos pontos finais e nas garagens das empresas, com foco na segurança, acessibilidade e conforto dos passageiros. Nesta terça-feira, equipes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana inspecionaram veículos na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro. Foram verificados itens como assentos, limpeza, funcionamento de setas, limpadores de para-brisa, buzina, pisca-alerta, lanternas, pneus e rampas de acessibilidade. A primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura do Rio acontece neste sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde, em 127 postos distribuídos pelo Centro, Zona Sul, Grande Tijuca e Ilha do Governador. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, oferece vacinação gratuita para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A raiva é uma doença grave que pode atingir animais e seres humanos com alta taxa de letalidade. A melhor forma de prevenção é manter os animais vacinados todos os anos. Pessoas com 10 ou mais animais podem solicitar a vacinação em domicílio pelo telefone 1746, fora do período da campanha. A Prefeitura de Niterói disponibiliza tratamento gratuito para animais com esporotricose, micose profunda causada por fungos que atinge principalmente os gatos e pode ser transmitida a humanos. Tutores podem levar os felinos com suspeita da doença para consulta e tratamento no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos, na Travessa Luiz de Matos, número 105, bairro Fonseca. É necessário apresentar comprovante de residência. A esporotricose é marcada por feridas que não cicatrizam, geralmente na face, focinho, orelhas e patas, mas pode atingir outras partes do corpo. O animal infectado deve ser isolado para evitar transmissão a pessoas e outros bichos. A ilha de Paquetá, no coração da Baía de Guanabara, alcançou uma marca histórica. Todas as suas praias foram classificadas como próprias para banho. A informação foi divulgada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, no Boletim de Balneabilidade. O resultado é considerado raro em áreas urbanas afetadas por décadas de poluição. A classificação positiva mostra que as águas estão limpas e seguras para os banhistas, representando um avanço para o meio ambiente, o turismo e a qualidade de vida dos moradores da ilha. O monitoramento é feito semanalmente em parceria com o Instituto Eventos Ambientais, com coletas em diversos pontos da região. Acontece em setembro a próxima edição do Serra Cerata, evento que celebra a cultura italiana na cidade. A programação será realizada de 4 a 14 de setembro de 2025, no Palácio de Cristal, com entrada gratuita. A festa conta com gastronomia típica, música e danças italianas. E para fechar, a dica agora é para quem gosta de ler, com uma narrativa intensa e repleta de reflexões, na obra E as Vozes Falaram, acompanhamos a trajetória de Alfredo de Cantalice, um jovem milionário que, após a morte da mãe, mergulha no estudo do Espiritismo e passa a ouvir vozes que transformam sua vida. Ao longo da narrativa, o autor explora temas como a imortalidade da alma, a justiça divina, o perdão, a obsessão espiritual e a importância do trabalho no processo de evolução. A história de Alfredo convida você à reflexão sobre o sentido da vida, a importância da compaixão e a busca por um mundo mais justo e fraterno. Mais informações no site febeditora.com.br. CNM alerta que nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental compromete a autonomia municipal. A repórter Débora Souza tem mais detalhes.
A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, avalia que a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compromete a autonomia das prefeituras na gestão ambiental. O principal ponto de crítica é o veto que impede estados e municípios de definirem seus próprios padrões e critérios para o licenciamento, medida que, segundo a entidade, enfraquece a capacidade de adaptação às realidades locais e pode atrasar decisões para o desenvolvimento e a preservação. A CNM destaca que a alteração fragiliza o papel das prefeituras no ordenamento do território, contrariando o artigo 30 da Constituição Federal, que atribui aos municípios a competência de promover o adequado ordenamento territorial por meio do planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Segundo a entidade, ao reduzir a participação dos municípios, aumenta-se o risco de decisões desalinhadas aos interesses locais e que possam afetar a qualidade de vida da população. O texto sancionado foi aprovado com 63 vetos. O governo justificou as alterações como forma de equilibrar celeridade, segurança jurídica e proteção ao meio ambiente. Entre os principais vetos estão a limitação da licença por adesão e compromisso, a atividades de baixo potencial poluidor, a manutenção de proteção reforçada à Mata Atlântica e a exigência de consulta a povos indígenas e quilombolas, mesmo sem terras homologadas. O Executivo também assinou a medida provisória que institui a licença ambiental especial para empreendimentos estratégicos, com prazos definidos e equipes dedicadas, e enviará ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência para regulamentar os pontos não contemplados pela sanção. Reportagem Débora Souza.
CNI aponta que pequena indústria enfrenta piora nas finanças pelo terceiro trimestre seguido. A repórter Débora Souza tem mais informações.
As condições financeiras da pequena indústria registraram queda de 0,3 ponto entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, segundo o Panorama da Pequena Indústria, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O recuo reflete o patamar elevado da taxa de juros, como explica o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.
As condições financeiras da pequena indústria pioraram um pouco na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2025. Uma das explicações à elevação da taxa de juros, que afeta diretamente a questão de acesso ao crédito. Também a gente percebe uma melhora das condições financeiras de uma forma geral também, o que pode ser atrelado à taxa de juros, uma vez que as dívidas ficam mais caras para as empresas. E, finalmente, a própria lucratividade também é afetada.
As condições financeiras da pequena indústria vêm em queda desde o fim de 2024. Apesar disso, o índice de desempenho do setor melhorou, com aumento na produção e maior utilização da capacidade instalada. A pesquisa mostra que as taxas de juros elevadas foram o principal problema da pequena indústria da construção no segundo trimestre, citadas por 37,3% dos entrevistados, seguidos da carga tributária, 35,6%, e da falta ou alto custo de mão de obra não qualificada, 24,6%. A competição desleal, causada por informalidade, contrabando ou outros fatores, foi o problema que mais cresceu, passando de 14,4% para 22% em relação ao primeiro trimestre. A competição desleal, causada por informalidade, contrabando ou outros fatores, foi o problema que mais cresceu, passando de 14,4% para 22% em relação ao primeiro trimestre. Para Daniele Trindade, diretora de operações da Trindade Soluções Construtivas, o avanço do setor da construção civil no Brasil depende do equilíbrio entre acesso a crédito, inovação e formação de mão de obra.
Nossa jornada de crescimento ela fica bem mais lenta, porque limita o nosso acesso às linhas de crédito para ampliação, e isso se aplica aos clientes também, porque eles também buscam linhas de crédito para adquirir os nossos produtos. Esse desempenho melhorou porque a indústria para a construção civil tem um grande impacto na economia nacional, o que acaba refletindo em mais empregabilidade, movimentação da economia.
Reportagem Débora Souza.
Entrevista.
Em meio à rotina acelerada, múltiplas responsabilidades e uma constante exigência por performance, muitas mulheres têm se desconectado de si mesmas. Nesta entrevista, vamos falar sobre o poder do silêncio como uma ferramenta de cuidado, equilíbrio e reconexão. A convidada é a médica doutora Jaqueline da Mata, especialista em saúde mental, feminina e psiquiatria, que propõe um gesto simples, mas transformador: desacelerar para ouvir a própria voz. Bom dia, doutora Jaqueline.
Bom dia, Toninho.
Muito bom tê-la aqui, muito feliz de tê-la aqui hoje nessa manhã.
Obrigado pelo convite, fico muito feliz também de estar aqui.
Doutora, começando a nossa entrevista, o que que significa na prática viver nesse piloto automático que tem afetado a saúde mental de grande parte das mulheres hoje em dia?
Olha, seria o seguinte: a pessoa acorda, cumpre as tarefas, cuida da casa, dos filhos, trabalha, tá naquele modo sobrevivência. Ela sem presença, sem pausa, sem se escutar. Então, ela vai se perdendo dela mesma em meio a esse tanto de demandas do outro, né? Porque ela sempre tá cuidando do outro, não se prioriza. Então, isso paga um preço alto por estar nesse piloto automático, seja emocional, físico, porque a nossa saúde emocional vai sendo prejudicada com isso. Às vezes, né, gerando ansiedade, e insônia, irritabilidade, cansaço.
Com certeza, doutora. E acaba afetando muito o público feminino, que muitas vezes acaba sobrecarregando, né? Às vezes só trabalha em casa, às vezes trabalha fora, trabalha em casa também. Tem que cuidar das crianças, nem sempre tem ali um parceiro ou uma parceira para poder ajudar, alguém familiar, algum núcleo ali, né, de ajuda no processo, às vezes, de cuidar de uma criança, que demanda bastante, né? E é um ponto também que acumula bastante cansaço.
Sim, com certeza. Esses diferentes papéis que a mulher, como você disse, que a mulher exerce, né? De mãe, de profissional, cuidadora. E ela está sempre... Então, fica sobrecarregada, porque ela está... Né, muitas demandas, né, que ela tem que atender. E a gente vive também aí nesse... Hiperconectada, né? O tempo inteiro a gente está olhando o e-mail, a mensagem no WhatsApp, as redes sociais. A gente parece que não descansa, nunca tem um tempo para a gente mesmo, assim.
E quando descansa a mente, não descansa, a mente acelera e vai cobrando, muitas cobranças. É intenso, doutora Jaqueline. Agora, você afirma, doutora, que o silêncio ele não é ausência, ele é presença. Eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente desse poder do silêncio na nossa vida, de como que a gente pode trazer nessa rotina acelerada que a gente vive, com muitas funções, muitas vezes, o silêncio. Que silêncio é esse?
Eu sei que quando a gente fala em silêncio, até assusta um pouco, né? Fala assim, ficar em silêncio, gente, como que isso vai me ajudar? E eu falo que é o seguinte, que a gente é num silêncio que a gente pode se escutar de verdade. E também, às vezes, silenciando essas demandas externas, essas vozes externas, e até o interno também, que a gente entra em contato com a nossa essência, com as nossas necessidades, desejos, com as nossas emoções. Então, é preciso parar um pouco, porque senão a gente vai sempre só reagindo ali, não está conectado com o que a gente quer de verdade.
E o que você traz para a gente, por exemplo, de passos simples que a gente pode trazer no nosso dia a dia para a gente atrair cada vez mais esse silêncio, assim, o que a gente pode colocar na nossa rotina diária?
De prática ali, né, que você fala,
isso,
né?
Isso.
Então, assim, às vezes pode ser coisas pequenas, começar com alguns passos pequenos, por exemplo, assim, acordar de manhã, 5 minutinhos, porque às vezes a gente acorda de manhã e já pega no celular, né, para ver as notificações, as mensagens. Então, às vezes, aproveitar esses 5, 10 minutinhos ali, antes de levantar da cama, e já praticar uma respiração consciente, já ficar em silêncio ali, pensando até sua intenção para o dia, o que você quer levar para esse dia. Eu gosto de fazer isso, dá bastante certo. E também pausas durante o dia. Então, às vezes, você vai tomar um café, ou você vai numa refeição fazer um lanche da tarde. Em vez de a gente costuma, assim, já comer, tomar um café com o celular na mão, né? Então, deixa o celular de lado, aproveita aquele momento, esteja ali presente de verdade, sabe? Não, não fazendo outras coisas, né? Mexendo no celular, respondendo. Não, mas realmente curte aquele café que você está tomando, sabe? Faz uma caminhada, às vezes, sem fone de ouvido, sabe? Tipo, relaxando a mente para desacelerando a mente, assim. São alguns passos que você pode fazer no seu dia.
Degustar a comida. Eu até acrescentaria, no caso, tomar um banhozinho de sol, se for possível, no seu trabalho, sabe, deixar o sol bater assim no rosto, na pele. Gente, faz um bem, principalmente agora no inverno, que às vezes a gente fica cheio de casaco, a gente na correria, não vamos à praia, embora a gente more no Rio de Janeiro, né, lugar de várias praias, às vezes com a correria da rotina a gente não consegue ir à praia, então pelo menos um solzinho, uma vitamina D também faz muito bem, né, não, doutora?
Sim. Com certeza, parar, né, que você pausa ali, relaxa, deita ali, deita no sol, uma espreguiçadeira, né, tipo uma coisa assim, aproveitar que vocês têm essa oportunidade de estar na praia, mas quem não tá, ir a um parque, sentar, né, colocar uma toalha ali no gramado, tomar um solzinho.
Ou às vezes até num isso banquinho é de alguma praça, se alguém trabalha perto de alguma praça, né? Tá valendo. O importante é tomar um banho de sol também pra poder dar uma energizada. Isso. Com certeza.
Não, e você falou de banho, às vezes até o momento do banho também, né? No momento que a gente tá ali no banho, pode ser um momento de pausa também, né? Tipo assim, pra você relaxar, pra você tomar um banho tranquilo, 5, 10 minutinhos ali, você, né, já pensando como foi seu dia, relaxando assim mesmo.
Nossa, com certeza, doutora. Banho, ao acordar, que você estava falando, os primeiros momentos, assim, eu acho que rituais matinais que a gente cria com a gente mesmo, acho que é um momento, assim, crucial do nosso dia. Eu estava até falando mais cedo hoje aqui para os nossos ouvintes sobre o poder da manhã, da gente criar esses momentos para a gente, porque realmente faz ser necessário. E, doutora Jaqueline, um ponto muito importante que eu gostaria que você conversasse com a gente é porque, às vezes, na correria, nas demandas, como eu falei, às vezes a mulher ela acaba tendo várias funções durante o dia e isso acaba prejudicando o sono dela. Então, às vezes, ela deixa de dormir umas 2 horas, umas 3 horas aqui, dorme 4 horas, 5 horas, às vezes, por dia. Fala um pouco pra gente da importância do sono nessa saúde mental dessa mulher, nessa saúde física dessa mulher.
Não, o sono eu digo que é um pilar da saúde mental. Então, ter uma qualidade boa de sono, descansar bem. Adultos precisam entre 7 e 9 horas de sono por noite. E que seja um sono assim, que você consiga ali acordar bem, né? Descansada mesmo, né? Um sono profundo, que você consegue descansar de verdade, né? Porque isso vai equilibrar nosso humor no dia seguinte, ajuda na concentração, foco. E é importante. Pra gente, é como se fosse recarregar a nossa bateria, né? À noite que a gente faz isso para começar o outro dia bem, para ter energia pro dia seguinte.
Com certeza, com saúde, com a mente.
Sim.
Bem. Doutora Jaqueline da Mata, a gente está chegando ao final hoje da nossa entrevista, pelo nosso tempo, mas eu gostaria muito que você voltasse outras vezes aqui ao nosso programa para poder trazer mais temas relacionados à saúde mental das mulheres, à saúde emocional, que é tão importante. A gente sabe o quanto que às vezes existem pontos que as mulheres acabam tendo mais questões do que os homens, né, nessa sobrecarga cultural, às vezes, né, de alguns aspectos. Então, é muito importante ter pessoas aqui como você esclarecendo para a gente assuntos assim.
Ah, eu fico muito feliz em estar aqui, poder falar, quero voltar sim. Eu adoro falar desse tema para, né, conscientizar as mulheres, para elas se cuidarem, né, melhor, né, poder tá bem emocionalmente. Quando a gente está bem, a gente, tudo muda, né, ao seu redor, né?
Com certeza, doutora, com certeza. Você tem algum contato que você queira compartilhar conosco para possíveis dúvidas das nossas ouvintes que estão falando aqui, agradecendo pelo tema, achando importante falar sobre isso?
Ó, eu vou deixar do contato do meu Instagram.
Perfeito.
Que é DRA Jaqueline da Mata. DRAJAQUE. Da Mata com um T só.
Muito importante, doutora. Muito, muito obrigada pela sua participação.
De nada.
Você tenha uma ótima manhã, uma ótima semana. E o nosso programa está de portas abertas para você.
Obrigada. Adorei. Ótimo dia também para você e para todos os ouvintes.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac, Rádio Rio de Janeiro.